trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro afirma que inclusão dos estados no Conselho da Amazônia não resolve nada. Governadores criticaram a exclusão deles do órgão, que agora é chefiado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Comissão do Senado aprova Nestor Foster para a embaixada nos Estados Unidos. A indicação de Jair Bolsonaro ocorreu após o presidente desistir de apoiar a candidatura do filho Eduardo ao cargo. Setor de serviços cresce 1% em 2019. De acordo com o IBGE, esta foi a primeira alta registrada em 5 anos. E dólar bate marca dos R$ 4,38, mas passa a cair após a atuação do Banco Central. O BC anunciou um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial. Japão confirma a primeira morte relacionada ao coronavírus. Segundo o governo, a vítima foi uma idosa de 80 anos que morava na cidade de Tóquio. Agora são 4h03. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje com os jornalistas e comentou as mudanças ministeriais dos últimos dias. Então, vamos saber mais deste assunto com a Luciana Verdolin, que fala com a gente direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro não deu maiores detalhes sobre as mudanças que ele quer fazer aqui na esplanada dos ministérios. O ministro Onyx Lorenzoni, que é da Casa Civil, deve ser deslocado para o Ministério da Cidadania. O presidente já conversou, inclusive, com ele sobre isso. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, deve deixar o governo. Só falta fechar a indicação para a Casa Civil, que deve ser o general Braga Neto, que foi o interventor federal lá no Rio de Janeiro. O presidente ainda está com problema, porque Braga Neto estaria demonstrando uma certa resistência em aceitar esse cargo aqui da administração federal. O presidente não confirmou quando vai se dar as mudanças, mas também não negou que elas vão acontecer hoje lá de manhã cedo no Palácio da Alvorada.
Se tiver, quando você vier publicado no DO.
Vai ser essa semana?
Se tiver, quando tiver publicado no Diário Oficial.
Antes do carnaval, presidente?
Se tiver, terceira-feira, a quarta eu vou embora. Se tiver, você verá publicado no Diário Oficial, Daniel.
O que acontece normalmente, Lívia, é que o presidente sempre nega a possibilidade de reforma ministerial. O que, que eles estão dizendo? Não se trata de uma reforma ministerial, apenas mudanças pontuais que o presidente está querendo fazer nos diversos ministérios aqui na Casa Civil para ter uma pessoa mais com perfil administrativo, para resolver ser o gerente da esplanada dos ministérios. Ele quer mudar o perfil, por isso a indicação de um militar e a expectativa aí é de que o grupo militar de apoio ao presidente Jair Bolsonaro ganhe força em detrimento do grupo político.
Luciana, e o presidente ainda descartou incluir governadores no Conselho da Amazônia, não é?
Olha, isso foi a maior confusão. Foi anunciado, foi assinado o decreto da criação do Conselho da Amazônia essa semana aqui em Brasília. Quem vai coordenar os trabalhos vai ser o ministro, o vice-presidente Hamilton Mourão. E o que causou polêmica foi o fato do governo ter excluído representantes da sociedade do Conselho. E no Conselho antigo que discutiu o problema, um conselho, na verdade, que não tinha muita atuação, que foi criado em governos anteriores, já existia a mesma estrutura, mas que não tinha sido colocada em prática. Nessa estrutura antiga, previa-se a participação da sociedade civil e de governadores, o que foi barrado aqui pelo Palácio do Planalto. Isso gerou, inclusive, críticas do Greenpeace por conta da falta de metas, da falta de uma maior interlocução com os ambientalistas no país. O presidente ficou irritado, já disse que não vai incluir governadores e também criticou o Greenpeace.
Quem é Greenpeace? Você é essa porcaria chamada Greenpeace? São lixo, são lixo.
O presidente, no entanto, faz questão de ressaltar que isso não significa que ele não vai conversar com os governadores, não vai conversar com os estados antes de se tomar qualquer tipo de medida nesse Conselho da Amazônia, mas que o Conselho deve ficar com a formação que foi definida em decreto.
Ó, se você quiser que eu bote, tá aqui o Ati na linha, você pode responder. Se eu quiser que bote governador, secretário de grandes cidades, vou ter 200 caras, sabe o que vai resolver? Nada. Nada. Tem bastante ministro. Nós não vamos tomar decisão sobre o Amazonas, Estado do Amazonas, sem conversar com o governador, com a bancada do Estado. Se botar muita gente, é passagem aérea, hospedagem, uma despesa enorme. Não resolve nada. Agora, está lá o João Mourão, que já serviu na região, é vice-presidente, custo zero, que vai ser usada toda a estrutura dele, para se antecipar a problemas, ajudar no desenvolvimento.
Vale ressaltar que, além do Conselho da Amazônia, a ideia é criar também uma Força Nacional Ambiental nos mesmos moldes da Força Nacional de Segurança Pública, que é chamada para atuar em caso de necessidade.
Luciana, e tivemos algumas declarações polêmicas do ministro Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro comentou o assunto?
Olha, ontem o ministro Paulo Guedes, ele criticou a taxa do câmbio, disse que a taxa de câmbio dificilmente vai cair e houve declarações envolvendo, inclusive, o fato de que com o dólar baixo, muitas empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que era preciso incentivar o comércio, o turismo nacional e, por isso, era preciso uma taxa de dólar mais elevada, defendeu essa maior elevação. O presidente Jair Bolsonaro, que disse que não entende muito de economia, essa é uma afirmação recorrente aqui do presidente da República, ele disse que, como consumidor, acha o dólar assim, um pouquinho alto, mas que não vai entrar nessa polêmica e não vai questionar, não vai comentar as declarações de Paulo Guedes.
Pergunta para quem falou isso, eu respondo pelos meus atos.
Você concorda com essa pergunta?
Respondo pelos meus atos.
Vale ressaltar que o ministro Paulo Guedes se envolveu em uma outra polêmica na semana passada, quando chamou servidores públicos de parasitas e que criou uma grande confusão, não só com servidores públicos, mas também lá com o Congresso Nacional.
Luciana, ou seja, o cenário está agitado aí em Brasília, não é mesmo? Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. O dólar começou a quinta-feira batendo novas máximas e chegando a R$ 4,38. Quem atualiza os números do mercado financeiro é a Denise Campos de Toledo, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde. Pois é, hoje o dia foi agitado no câmbio mais uma vez, né? Porque a gente já está vindo de vários dias de recordes sucessivos em termos nominais, não considerando variação de inflação, mas o dólar nunca esteve tão alto em termos nominais, isso até ontem, que ele já acumulava no mês, no ano, 8,4% de alta. E hoje disparou logo na abertura, como você disse, chegou aos R$ 4,38, em parte por causa dessa fala do ministro Paulo Guedes, não pelo preconceito, por essa repercussão política e péssima nas redes sociais, pelo fato de ele ter dado esse exemplo, que até a empregada doméstica podia ir para o exterior com um dólar mais baixo, na faixa de 1,80, mas por ser uma autoridade monetária, sinalizando que tudo bem o dólar permanecer num patamar mais alto, dando a entender que se subisse mais não haveria problema. Quando isso acontece, o mercado começa a testar novos limites. O mercado, na verdade, já vinha fazendo isso, tinha alguns fatores influenciando bastante, o Brasil tem registrado saída de dólares, os juros mais baixos afetam a atratividade para quem quer investir aqui no Brasil, isso mudou muito desde o ano passado, não há confiança suficiente ainda para o investidor estrangeiro apostar na Bolsa, que também tem registrado saída de capital externo. Então, por tudo isso, se cria um desequilíbrio no mercado cambial e há uma saída de recursos e, consequentemente, maior pressão de alta da moeda. Tem também aquele termômetro aí de preocupações com relação ao andamento de reformas, preocupações no exterior com o coronavírus. Então, tinha até algumas justificativas, mas o mercado dá uma forçada nesse movimento para testar se o Banco Central vai entrar, se ele pode ampliar a liquidez. E hoje, depois da disparada logo na abertura, foi exatamente o que o Banco Central fez, tentando talvez estabelecer um teto. Ele não gosta de entrar em queda de braço com o mercado. Em outros momentos que houve uma situação de maior nervosismo, o Banco Central teve uma atuação relativamente tranquila, porque a intenção não é derrubar a cotação, mas sim evitar que essas oscilações muito rápidas tragam perdas. Quando eu falava que não é tranquilo o dólar ficar subindo, porque ele pode acarretar problemas do ponto de vista da inflação, nós temos muitos produtos importados, comercializados internamente, insumos, matérias-primas, tem o peso sobre as empresas que captaram recursos no exterior, que buscaram recursos em moeda estrangeira, e o custo dessa dívida aumenta demais, então pode trazer problemas o dólar muito alto. Né? Por enquanto a gente não vê uma repercussão maior na inflação, mas isso pode acontecer em algum momento. E aí o Banco Central fez a oferta dos contratos, são swaps, há uma garantia para o mercado na aquisição desses contratos de que está protegido contra eventuais oscilações futuras do dólar. E isso diminui a pressão no mercado à vista e foi o que nós tivemos. E agora o dólar está bem mais acomodado desde a atuação do Banco Central. Ele vem em queda, agora recua 0,22%, a cotação de venda do comercial pouquinho acima dos 4,34, e a gente percebe que não caiu tanto assim. Teve um momento aí durante o dia que ele ficou quase zerado, abaixo também, quase voltou ao patamar do fechamento de ontem, devolvendo apenas a alta de hoje na abertura. Então não dá para dizer que por causa dessa intervenção do Banco Central o dólar vai ter um comportamento muito melhor. O mercado deve continuar testando, o Banco Central pode aumentar a ração desses contratos aí a serem ofertados para o mercado e vamos continuar mais ou menos nesse nível. A impressão que se tem é que o Banco Central quer segurar o dólar na faixa dos 4,34, 4,35, apenas como uma referência aí para dar um pouquinho mais de tranquilidade.
Denise, falamos há pouco, logo no início desta edição, que o presidente Jair Bolsonaro avaliou nesta quinta-feira. O preço da moeda está um pouquinho alto e não quis comentar a declaração polêmica do ministro da Economia, Paulo Guedes. Como que a fala de Guedes foi interpretada no mercado?
Então, o mercado ficou essa preocupação dele estar sinalizando que não haveria problema em o dólar subir mais. Foi exatamente essa repercussão. Agora tem a questão política. Nós já tivemos deputados se manifestando contra essa posição dele, porque como vocês estavam comentando há pouco, foi a segunda fala e quase em seguida muito polêmica do presidente. Aquela questão do parasita pode atrapalhar a tramitação da reforma administrativa, que o governo ainda deve encaminhar o projeto. Né, criou uma posição contrária do funcionalismo ainda mais forte, funcionalismo que inevitavelmente vai resistir a qualquer proposta de mudança que venha a ser apresentada pelo governo e a gente vai vendo esse adiamento de reformas, de medidas, muito ruído político, isso não é positivo no momento em que se espera um avanço forte da agenda econômica para que isso possa assegurar as condições para a economia continuar crescendo sem sustos. E nós estamos aí nos últimos dias ainda vendo alguns dados frustrantes de atividade. Foi assim com o setor, com o comércio, com o setor de serviços. O balanço divulgado hoje pelo IBGE também causou frustração. Então, a gente está num momento aí que tudo bem, a economia está crescendo, está saindo aí do fundo do poço, teve uma recuperação importante. Agora, para que isso tenha sustentabilidade e não fique aí apenas um voo de galinha, como já tivemos tantas vezes no passado, é preciso prosseguir com a agenda. E seria bom você ter uma calmaria na política, né, Aline?
Exatamente, Denise. Vamos continuar acompanhando este cenário e voltaremos com mais informações. Obrigada.
Certo.
De olho no relógio, agora são 4 horas e 14 minutos. O setor de serviços cresceu 1% em 2019, segundo o IBGE. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O setor de serviços, depois de 4 anos sem crescer, registrou no ano passado, segundo o IBGE, a sua primeira taxa positiva. Não foi lá essas coisas, mas foi um crescimento. 1% em 2019 em relação ao ano de 2018. Nos anos anteriores, 2018, por exemplo, a taxa tinha sido 0,0. O volume de serviço tinha ficado zerado. E em 2015, 2016 e 2017, taxas negativas, robustas, por conta, né, em consequência da depressão econômica, da maior crise econômica da história do país. Para que você tenha uma ideia, nesse período de 2015 a 2017, a perda acumulada foi de 11%, menos 11%. Agora, em 2019, alta de 1%. É como se o setor de serviços tivesse dado 11 passos para trás e em 2019 um passo para frente e adiante. Os destaques positivos no ano passado foram os serviços de TI, também de ferramentas de busca na internet, serviço de engenharia por conta do setor de petróleo e também de corretagem de valores com juros em baixa. Muita gente está procurando outras formas, outros caminhos para fazer render o seu dinheiro. Por outro lado, pelo aspecto negativo, o setor de transporte, que representa quase um terço da pesquisa do IBGE, teve queda no final do ano e no fechamento de 2019. Isso é um retrato, né? Uma espécie de termômetro do andamento da economia, do ambiente econômico, especialmente no fim do ano passado, quando a atividade econômica brasileira, segundo o IBGE, no setor de serviços, teve perdas tanto em novembro quanto em dezembro, 0,1% e 0,4% respectivamente. Para que o setor de serviços possa crescer de forma mais forte, mais intensa, segundo o economista do IBGE, Rodrigo Lobo, é preciso aumentar o ambiente de confiança, aumentar a confiança por parte dos empresários brasileiros, de forma que eles possam investir, os investimentos virarem contratações, empregos e, consequentemente, aumentar o poder de compra dos consumidores brasileiros.
Tudo começa, né, com o setor de serviços, a expectativa dos empresários se motivando a investir mais e o que a gente observa, indicadores antecedentes de outros órgãos, como a sondagem de serviços medidos pela Fundação Getúlio Vargas, a gente tem ainda uma acomodação, uma certa timidez no ânimo de investimento desses empresários. Mas quando isso se tornar um pouco mais forte, certamente haverá uma contratação maior de pessoas, né, na medida em que as empresas resolverem investir e, consequentemente, um aumento da renda das famílias e aí a economia volta a operar no campo positivo de forma mais consistente.
No ano passado, o volume do setor de serviços em São Paulo cresceu 3,3% e foi um dos destaques, junto com Amazonas e Tocantins. Mas São Paulo representa 43% da pesquisa do IBGE. O Rio de Janeiro teve um ano, se não melhor, menos pior. Queda de 0,5% em 2019, depois de perdas agudas em 2017 e 2018. O setor de petróleo ajudou o volume de serviços aqui do Rio de Janeiro.
Obrigada pelas informações, Viga. E a comissão do Senado aprovou Nestor Foster para assumir a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Quem traz a informação é o Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, a Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado aprovou agora há pouco o nome do diplomata Nestor Foster para comandar a Embaixada do Brasil lá em Washington. A decisão ainda precisa ser chancelada pelo plenário aqui da Casa, o que pode acontecer já na semana que vem. A indicação do presidente Jair Bolsonaro para um dos postos mais importantes da diplomacia brasileira foi aprovada por unanimidade pelos senadores presentes na sessão após uma sabatina que durou aí cerca de 3 horas. Durante o debate, Nestor Foster negou que haja um alinhamento automático aos americanos. Segundo ele, as relações entre Brasil e Estados Unidos têm se intensificado porque isso é de interesse de ambas as nações.
Eu não vejo subserviência alguma na relação do Brasil com os Estados Unidos. É uma relação de dois grandes países soberanos. É claro que os Estados Unidos é uma potência econômica, militar, há um desnível de poder, de projeção de poder. Isto é, até certo ponto, natural. Os países não são nunca exatamente iguais. Mas com relação à questão de alinhamento automático, eu tenho uma certa implicância com essa expressão, porque ela me parece algo que é impossível de fazer, né?
Bom, Lívia, sobre a questão imigratória, Foster afirmou que o número de imigrantes ilegais cresceu 10 vezes no último ano, mas disse se tratar de uma questão pontual. Segundo o diplomata, 95% desse grupo são compostos por famílias alvos de redes criminosas.
Mas não há essa dramaticidade que muitas vezes as manchetes dão essa questão. É uma questão pontual, nos preocupa e nós estamos lá prontos para prestar todo o auxílio possível aos brasileiros. Isso é feito pela nossa rede consular, com o apoio da embaixada, quando é necessário alguma gestão de nível político também.
Olha, Lívia, Nestor Foster falou também sobre a possibilidade de Brasil e Estados Unidos fecharem um acordo de livre comércio. A ideia dele é trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível, já que os norte-americanos vão às urnas em novembro e uma eventual mudança de governo pode atrapalhar esses planos. É bom a gente lembrar que a indicação de Nestor Foster veio após o presidente Jair Bolsonaro desistir de dar ao filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o posto de embaixador em Washington. Lívia.
Agora são 4 horas e 20 minutos e o Papa Francisco se reuniu nesta quinta-feira com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Vaticano. Vitor Brown traz os detalhes desse encontro ao vivo diretamente de nossos estúdios. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o ex-presidente Lula foi ao Vaticano e se reuniu hoje com o Papa Francisco. O conteúdo dessa conversa ainda não foi revelado, não há detalhes sobre quais temas foram tratados, mas na legenda da foto que foi publicada no Twitter do ex-presidente Lula, havia a menção a um mundo mais justo e fraterno. Segundo Lula, esse foi o tema, então, da conversa com o Papa Francisco. Esse encontro, como eu disse, aconteceu no próprio Vaticano, durou cerca de uma hora. O ex-presidente chegou por volta das 3:30 da tarde, pelo horário local, manhã de hoje aqui no Brasil, e a Santa Sé informou que não vai divulgar um comunicado oficial sobre o encontro, como costuma acontecer, né, sempre que um chefe de Estado visita o Vaticano, porque dessa vez se tratou de um encontro privado e não de uma visita de chefe de Estado. A reunião entre Lula e o Papa Francisco só foi possível por causa de uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, que adiou um depoimento de Lula que estava previsto para acontecer nessa semana, seria anteontem, né, na terça-feira, e no âmbito da Operação Zelotes. Inicialmente, a viagem estava marcada, né, a viagem foi agendada e, por isso, como o depoimento já estava agendado, a defesa de Lula teve que pedir, então, o adiamento. A justiça autorizou, foi uma decisão do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, e a audiência foi remarcada, então, para a semana que vem, para o próximo dia 19. Lula volta ao Brasil no sábado, dia 15. E, de acordo com o Partido dos Trabalhadores, foram tratados também nessa conversa temas como a redução da fome e o combate à desigualdade social aqui no Brasil. Lívia.
Vitor, e parece que a reunião foi organizada por intermédio do presidente argentino Alberto Fernandes, é isso?
É isso, ele foi o grande responsável por esse encontro, Alberto Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner. Kirchner é o governo peronista da Argentina, tem uma proximidade ideológica muito grande com o ex-presidente Lula e, alguns dias, inclusive, o próprio Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, esteve no Vaticano. Ele se reuniu com o Papa Francisco e, depois desse encontro, ele foi o responsável por acertar a viagem de Lula ao Vaticano. Esse encontro já vinha sendo previsto desde que Lula saiu da cadeia em novembro, pouco antes dele ser solto, já havia enviado uma carta ao Papa Francisco agradecendo pelas orações enviadas pelo pontífice ao Brasil. E aí, a partir do momento em que Lula foi solto, começou de novo essa história e aí a organização toda da viagem de Lula ao Vaticano. Lívia.
Estaremos acompanhando as repercussões desse encontro. Obrigada, Vitor.
Valeu.
E agora, o repórter Daniel Lian, que está em Dubai, conversa com o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira. Vamos acompanhar.
Nós voltamos a falar de Dubai, nos Emirados Árabes, aqui 7 horas à frente em relação ao horário do Brasil. Ao meu lado, o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Secretário, tivemos uma situação de caos em São Paulo, na região metropolitana, em decorrência das fortes chuvas que atingiram toda a cidade e também as outras cidades no entorno. Especialmente a Ceagesp acabou sendo atingida com diversas áreas danificadas. A Ceagesp, qual será o futuro deste entreposto?
Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. De fato, o que nós experimentamos nessa semana é muito ruim, é lamentável. Grandes perdas para os pequenos e médios produtores rurais que usam o Ceagesp como seu principal meio de escoamento da produção e para os pequenos comerciantes que usam aquilo para comprar os seus produtos e acabam usando um pouco como estoque. Chuva veio muito rápido e se perdeu várias toneladas de alimentos. Mas, de fato, isso não tira a luz ou não devemos passar adiante sem discutir o problema de fato. O problema é que o Ceagesp é um entreposto velho, é um entreposto que não foi reformado e que precisa ser completamente modernizado e, mais do que isso, precisa ser retirado daquela região e ir para uma região mais adequada nos arredores da cidade, não ficar dentro do centro, o que prejudica o trânsito no dia a dia das pessoas, vários caminhões entrando, uma poluição muito grande e, mais do que isso, um enorme desperdício. Aproximadamente 30% do que é colhido no campo é perdido no trânsito até o Ceagesp e a venda final. Então, sem dúvida alguma, o caminho é mudarmos, reformarmos e seguirmos para um modelo de gestão muito mais profissional e, sem dúvida alguma, gerido pelo setor privado.
Agora, quando isto deve acontecer e também como é que vocês vão trabalhar com a resistência que há em relação à saída dos produtores de lá?
Os primeiros passos foram dados. O governador João Dória, desde seu tempo como prefeito de São Paulo, tem pressionado por essa questão. Ele acredita profundamente na modernização de um entreposto na cidade de São Paulo, que é responsável por 40% do que nós vendemos e comercializamos no Brasil. O caminho que foi dado foi, primeiro, um acordo entre o governo federal, comandado pelo Ministério da Economia, o governo municipal, comandado aqui pelo prefeito Bruno Covas, e o governo do estado, onde nós acordamos em um documento assinado no final do ano passado de que o Ceagesp será fechado. Obviamente não se fecha um entreposto desse tamanho do dia para a noite, precisa se planejar. E o planejamento ocorre aí com um trabalho intenso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo na formatação de um novo modelo de gestão, que é um modelo 100% comandado pelo setor privado. A gestão e a construção desse novo entreposto será do setor privado e a gestão do abastecimento de São Paulo, esse sim faremos uma nova política de abastecimento através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Então, essa é o caminho.
E para qual área seria realocado?
Então, a área, diferentemente do que tem sido feito ao longo dos anos no Brasil, nesse caso, o governo tomou uma posição liberal, uma posição em prol do setor privado, em prol dos empresários. A decisão será baseada no interesse dos investidores. Investidores entenderem que isso ficará no Rodoanel, será em algum terreno do Rodoanel, se eles entenderem que ficará às margens da rodovia dos imigrantes, ficará à margem da rodovia dos imigrantes, na Castelo Branco, na Bandeirantes, ou todas as outras rodovias que nós chamamos de rodovias classe zero. O governador tomou uma decisão histórica de conceder o acesso a entrepostos que tenham no mínimo 300 mil metros quadrados de área bruta locável e tenham capacidade de movimentação de 2 milhões de toneladas, esses entrepostos terão acesso às rodovias. Uma vez feito esse projeto, aí sim, com viabilidade econômica atestadas pelos bancos, pelas consultorias e com bons contratos feito por bons advogados, Isso será apresentado ao governo para que o governo tome a decisão de conceder ou não o acesso a essas rodovias. Mas todo o demais será feito pelo setor privado.
E no local atual da Sergesp, o que ficaria?
O local atual do Sergesp, o grande projeto, é o maior projeto de urbanismo que nós teremos na América Latina nos próximos 10, 15 anos. O terreno do Sergesp é um terreno que pertence à União e os terrenos adjacentes têm propriedade privada, têm propriedades do Estado de São Paulo e propriedades que pertencem à Prefeitura. Esse conglomerado, esse conjunto de terrenos, somam 2 milhões de metros quadrados. É o maior empreendimento, é o maior desenvolvimento urbano, como eu coloquei, da América Latina. E isso será transformador. Quando você concilia esse projeto, a limpeza do Rio Pinheiros, que está sendo conduzida pelo governador João Dória, nós faremos uma transformação da cidade por completo.
Há um prazo para essa mudança?
O prazo é o prazo que o empreendimento dessa natureza levará, tá certo? Acho que você tem aqui não só construções, não é um empreendimento de prédios especificamente, residenciais ou comerciais, mas sim de uma nova cidade que será desenvolvida naquela região. Isso levará bastante tempo. A transferência do entreposto do Sergesp para uma nova área depende aí de 2 a 3 anos para sua construção. Mas ele será feito em fases, como eu falei, não se muda um negócio desse tamanho do dia para a noite.
Tá certo. Secretário Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, é sempre um prazer. Obrigado, Liana.
Está aí, portanto, a palavra do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Nós saímos aqui dos Emirados Árabes, 7 horas à frente em relação ao horário do Brasil, e voltamos aos nossos estúdios.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigo ouvinte ligado na Jovem Pan, o elenco do Palmeiras, enfim, conheceu a nova grama do Allianz Parque. A estreia será neste domingo pelo Campeonato Brasileiro em compromisso diante do Mirassol. Os jogadores do Palmeiras estão tentando se adaptar com a nova tecnologia. O professor Vanderlei Luxemburgo não pôde contar no treinamento com Ramires e também Marcos Rocha. Os dois jogadores sentiram uma pancada no duelo diante da Ponte Preta e são dúvidas para o jogo deste domingo diante do Mirassol. Dudu, que foi expulso contra a Ponte Preta, está suspenso e não atua neste domingo contra o Mirassol, partida que terá a transmissão da Jovem Pan no AM620, no FM100,9 e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a partir das 4 horas da tarde, Palmeiras e Mirassol, no domingo, dia 16, pelo Campeonato Paulista.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares.
e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo em AM e também em todas as redes sociais da Jovem Pan. Agora são 4 horas e 34 minutos. Com a prorrogação da MP do programa Verde Amarelo, o Congresso ganha fôlego para diminuir dúvidas e contornar as polêmicas. A medida provisória que incentiva a criação de vagas voltadas aos jovens iria caducar em 20 de abril, mas foi estendida por 60 dias. O contrato beneficia pessoas entre 18 e 29 anos por 24 meses, com remuneração de até um salário mínimo e meio. Em audiência na Câmara, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, nega que a MP acabe com direitos da CLT.
Nós buscamos formalização. Quando se fala e quando se compara, quando se diz redução de direitos, quando se diz fim de direitos trabalhistas, não se olha para o lado daquelas pessoas que não têm nem o direito à vida, aquelas pessoas que não têm o direito à comida todos os dias na sua mesa. O que nós queremos aqui é a formalização. Não se pode comparar pessoas que estão formalizadas com aquelas pessoas que sequer têm o direito à formalização. Então não há em momento algum redução de direitos. Assim, uma ideia de se trazer pessoas que estão na informalidade, se trazer pessoas que não têm sequer o direito fundamental ao emprego para trabalhar. Muito melhor que a pessoa tenha um emprego do que ela trabalhe aos domingos.
O secretário Bruno Bianco classifica a MP como inclusiva ao abrir portas aos jovens que têm dificuldades em encontrar ocupação. O diretor-presidente da Associação Brasileira de Estágios, Semi Aroni Júnior, não é contra o programa, mas pondera.
Sendo estagiário, você está contribuindo com a parte prática e aí você, dando esse benefício para a empresa que já tem o investimento nesse jovem por mais de 12 meses, para que ele permaneça com o primeiro emprego, mas com 6 horas. Porque justamente quando ele está no último ano, quando tem o TCC, vocês sabem o que é o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, ficamos horas e horas sem dormir, tem o final, tem que se formar e ainda vou trabalhar 44 horas... Cadê a política pública de manter o jovem na universidade para sermos um país desenvolvido?
Semi Aroni Júnior acrescenta que o Brasil tem 17 milhões de jovens estudando e apenas 1 milhão participam de atividades de estágio. O diretor de Políticas e Relações Trabalhistas da FEBRABAN, Adalto de Oliveira Duarte, ressalta a necessidade de discutir o futuro do emprego.
Como que nós vamos proteger, evitar esse impacto sobre os empregos? Essa medida provisória vem nessa direção, ela vem trazer um pouco desse resgate político e colocar o mundo numa outra condição. O mundo todo tem investido, e esse Congresso Nacional, assim como o Supremo Tribunal Federal, tem demonstrado que a melhor forma de você adaptar as relações de trabalho é através da negociação coletiva. A gente vê a realidade de outros países do mundo, e o Brasil é um país continental.
O diretor da Federação Brasileira dos Bancos, Adalto de Oliveira Duarte, lembra que a tecnologia faz mudar a relação trabalhista. Para incentivar as admissões, o contrato verde-amarelo concede ao empregador, por exemplo, a redução na alíquota de contribuição do FGTS. Já a multa, em caso de demissão sem justa causa, cairá de 40% para 20%. O Congresso Nacional prevê novas audiências públicas antes de votar a MP na comissão mista da Casa. We'll be right back. Agora são 4 horas e 37 minutos. Mudando de assunto, o jornalista brasileiro Léo Veras foi executado por pistoleiros na noite desta quarta-feira na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. Nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Leonardo Martins, que tem mais informações. Boa tarde, Leonardo. E mais uma vez a cidade aí de Pedro Juan Caballero sendo o palco de um crime, não é mesmo?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, a cidade que ficou conhecida aí pela fuga da prisão de Pedro Juan Caballero hoje é palco também de uma nova notícia, um novo assassinato muito triste. O jornalista brasileiro Lourenço Veras, conhecido como Léo Veras, como você disse, ele foi executado em sua casa na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na noite desta quarta-feira. Ele estava jantando com a esposa dele quando dois homens armados entraram na residência e executaram o jornalista. A cidade, vale ressaltar, Lívia, ela fica na fronteira com a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e ali é uma fronteira muito importante para o tráfico sul-americano. O PCC atua nessa fronteira, e segundo informações do portal paraguaio ABC Color, o Léo, como ele era conhecido, ele estava na sua casa, como eu disse, quando ele foi vítima desse atentado. Ele foi atingido por 12 disparos de uma arma de fogo. O ataque aconteceu por volta das 9 horas da noite. Ele ainda tentou correr ali pelo quintal da casa dele, mas ele acabou sendo morto. No Paraguai, o jornalista escrevia, ele era dono e reportava no portal Porã News. Ele cobria segurança pública nessa área e também cobria, claro, casos ali envolvendo o narcotráfico sul-americano. O Veras atuava há 15 anos na região e ele já tinha reportado ter sofrido ameaças de morte. Ele deu uma entrevista para a TV Record e ele detalhou algumas dessas ameaças. Ele disse que recebia mensagens de texto dizendo que ele deveria fechar a boca, que senão alguém ia morrer. Ele também deu uma entrevista para um projeto da Abrage. A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e nela ele detalhou como era a vida dele em Ponta Porã. Ele vivia dentro de casa, não saía para festas ali com a esposa, com a família, a não ser que ele soubesse que o lugar era muito seguro. E ele vivia então com medo aí de ser morto a qualquer momento, mas lidava com isso de uma maneira natural, né? Então a gente segue aí acompanhando o desenrolar dessas investigações. A polícia trabalha com a hipótese de que suspeitos sejam envolvidos aí com o narcotráfico, né? Ele reportava algumas ações dos narcotraficantes regionais de Ponta Porã. Então a polícia começa e segue investigando esse caso, e a gente segue acompanhando, Lívia.
Que triste, Leonardo. E o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da região da Grande Dourados emitiu nota?
Pois é, o Fórum de Jornalistas Paraguaios, ele lamentou a morte do Léo Veras, como você disse. Eles também cobraram aí a investigação, que não vão deixar o caso impune. Da mesma forma, a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ela também lamentou a morte e também disse que vai ficar em cima aí para que a investigação ande, para que sabemos aí quem matou o Léo Veras e por que ele foi morto, né? Vale lembrar também aos nossos ouvintes e telespectadores, Lívia, que Pedro Juan Caballero é a cidade onde fica o presídio que 75 presos fugiram no último dia 19 de janeiro. Entre eles aí tinham integrantes do PCC, né? A suspeita é que eles tenham aí pagado um quebra para um agente prisional e tenham fugido pela porta da frente. Além disso, também cavaram um túnel. Enfim, a cidade aí sempre foi palco de conflitos históricos entre os narcotraficantes e as polícias paraguaia e brasileira, Lívia.
Vamos acompanhar as investigações. Obrigada, Leonardo.
Obrigado.
Chuva causa transtornos no Rio de Janeiro e este é o destaque de Rodrigo Viga, diretamente do estado fluminense.
Exatamente. A chuva está querendo dar uma trégua aqui no Rio de Janeiro, mas, segundo os amigos da meteorologia, ela só deve efetivamente se dissipar a partir desta sexta-feira. Agora, muitos transtornos por conta dessa chuva durante toda a semana aqui no Rio de Janeiro, mas nem de longe parecido com aquilo que vimos em São Paulo. Uma árvore caiu aqui no centro do Rio de Janeiro em cima de um táxi, ninguém ficou ferido, mas interditou uma das principais avenidas da região central da capital. Na Ilha do Governador, na Zona Norte, uma construção desabou. Na região serrana, ontem, sim, tivemos uma tragédia. Um homem morreu soterrado, de 32 anos. Duas crianças também ficaram sob a terra, sob os escombros. Estão internadas em hospitais da região. Isso sem falar na chuva da semana passada, que matou uma idosa de 81 anos de idade. E até hoje, aquele motorista de aplicativo que caiu com a família de carro dentro de um canal ainda não foi encontrado, continua desaparecido cada vez mais. Existe a chance, infelizmente, segundo o Corpo de Bombeiros, de ele não ter resistido ao ser levado pela água da chuva junto com a água deste canal. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, na região dos lagos, muitos acontecimentos, litoral do Rio de Janeiro, um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a mais nova vítima fatal da corporação. Ele é Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos de idade, está fazendo uma operação na noite desta quarta-feira. Na troca de tiros, acabou sendo baleado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Já são 9 PMs mortos no Rio de Janeiro, quase um por semana, neste ano de 2020. São mais de 10 agentes de segurança mortos e mais de 20 baleados e alvejados em buses, armação de buses, local turístico aqui do Rio de Janeiro. Ação contra despachantes que conseguiam emitir alvarás falsos para donos de estabelecimentos comerciais. Cobravam cerca de R$5.000 pelo serviço. A pessoa ia lá, contratava o despachante, pensava que estava conseguindo um alvará legal. Era tudo falso, não tinha validade alguma. 5 despachantes foram alvos da operação da polícia junto com o Ministério Público nesta quinta-feira. A segunda etapa de uma operação iniciada no ano passado na cidade de Armação de Búzios. E deve receber alta a qualquer momento o pequeno Joaquim Ninja, apenas 3 anos de idade, que foi vítima de bala perdida em Gianópolis, Higienópolis, na periferia do Rio de Janeiro, quando estava passando por uma via expressa de carro com o pai e a mãe. Estavam voltando do supermercado, mãe e filho estavam no banco de trás, perceberam que algo de errado tinha acontecido, sentiram um comichão na região do rosto. Ele foi atingido por estilhaços de bala no pescoço e ela, a mãe, no rosto. O menino foi hospitalizado, passa bem, por sorte foram apenas estilhaços de uma bala, proveniente provavelmente de uma perseguição policial, e a qualquer momento a criança de 3 anos deve receber alta, lembrando que já são também mais de 20 casos de balas perdidas no estado do Rio de Janeiro este ano, a maioria em áreas carentes, periféricas, no subúrbio, sendo que 10 desses casos aproximadamente envolvem crianças, uma delas inclusive, Ana Carolina, morreu este ano na periferia do Rio de Janeiro, quando estava na sala de casa assistindo televisão com a família. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Ainda sobre este assunto, Ricardo Salles fala em abandono de política ambiental e urbana e defende o novo marco do saneamento. Quem conta pra gente é a Camila Yunis.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta quarta-feira que as enchentes registradas recentemente nos grandes centros urbanos do país, em especial na capital paulista, são fruto do abandono do que chamou de política ambiental urbana. A declaração foi dada durante o seminário de abertura do Legislativo de 2020, promovido pelo Grupo Voto em Brasília. Ricardo Salles defendeu a aprovação do novo marco do saneamento, que vai viabilizar investimentos privados no setor. A iniciativa, de acordo com ele, vai contribuir com a diminuição das enchentes nos grandes centros do país.
Então precisa ter um marco regulatório convidativo ao setor privado, que traga investimentos, que dê segurança jurídica, previsibilidade, e com isso a gente melhora o tema saneamento, que é o principal tópico da agenda de qualidade ambiental urbana.
Durante o discurso, o ministro lembrou que o governo tem um plano de aumento das áreas verdes no perímetro urbano, o que pode ajudar a reduzir os efeitos das chuvas intensas e prolongadas. A ideia é construir praças e definir áreas de vegetação para garantir não só uma maior permeabilidade do solo, mas também diminuir a temperatura nesses ambientes. Especialistas ouvidos pela Jovem Pan são unânimes em afirmar que as ações para conter as enchentes têm sido paliativas. Obras como piscinões e canalização de córregos consideradas de longo prazo ajudam a reduzir o impacto das cheias. O geólogo do IPT, Fabrício Mirandola, avalia que o desafio é evitar os prejuízos nas construções mais próximas aos rios.
No caso de São Paulo, hoje nós temos grandes indústrias, muitas moradias e as principais vias implantadas às margens, né, desses rios, que são as áreas que nós denominamos de planície de inundação, que elas sempre vão ser atingidas por essas águas, porque a inundação é um processo natural, que pode ser aumentado, né, pelo homem por conta da impermeabilização de toda a cidade, que é o que a gente observa dentro da cidade de São Paulo.
O geólogo do IPT lembra que a macro e a micro drenagem, o desassoreamento e os piscinões são ações básicas contra enchentes. O engenheiro Antônio Carlos Ufo, do Departamento de Recursos Hídricos da Unicamp, ressalta que o desafio é a longo prazo.
Soluções existem. Soluções seriam, por exemplo, de engenharia, nós temos soluções que poderiam aumentar essa vazão do Rio Tietê ou do Pinheiros, mas teríamos que sacrificar as marginais, aumentar a calha do rio, para dar vazão maior, ou para dar maior vazão aos volumes escoados. Só que aí nós vamos impactar justamente o transporte. Então, nessa mudança da cidade de ocupação, ela tem que ser pensada a longo prazo. Os volumes de recursos envolvidos são extremamente elevados, porque envolve desapropriação, movimentação de terra, tudo isso, né? E o conflito, a interrupção de trânsito e de atividades por causa dessas grandes obras.
Antônio Carlos Ufo explica que o maior desafio não é a chuva típica de verão, mas a precipitação que, apesar de fraca, dura muitas horas. De acordo com o arquiteto de trânsito, Flamínio Fischmann, existem obras viárias que poderiam amenizar os problemas.
Antes da gente solucionar o problema dos rios, captação de águas e tudo, seria a gente também aumentar a permeabilização nas áreas públicas. Como? Com calçadas verdes, drenantes, com vias locais, construção de bulevares, canteiros centrais, parques, jardins, enfim, ampliar essa área drenante, porque essa área vai drenante pega toda a chuva, toda a água que é jogada sobre essa superfície e vai para o subsolo naturalmente, onde ela é filtrada.
O arquiteto Flamínio Fischmann lembra que qualquer município precisa de um plano permanente de zeladoria. A chuva que atingiu São Paulo no início da semana foi equivalente à metade das precipitações esperadas para todo o mês de fevereiro. 4h49 e voltamos com a repórter Luciana Verdolin, que traz informações sobre mudanças no governo. Boa tarde, Luciana. Mais uma troca ministerial?
Boa tarde de novo, Lívia. Isso mesmo. O presidente confirmou aquelas mudanças que a gente já vinha anunciando desde ontem. Sai aqui o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil, vai para o Ministério da Cidadania. O presidente Bolsonaro agradeceu ao ministro Osmar Terra, que vai deixar o cargo e voltar para a Câmara dos Deputados, uma vez que ele tem mandato, ele foi eleito nas eleições de 2018, e aqui para o Palácio do Planalto vai assumir mesmo o cargo a chefia da Casa Civil, o general Braga Neto, que foi interventor federal lá no Rio de Janeiro. O presidente confirmando as alterações, a posse vai ser na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, às 15h. Pelo menos a princípio não tem mais outras alterações em vista. Mas continua aquela especulação em torno de possível alteração também no Ministério da Educação, porque o presidente anda meio incomodado com as críticas, com os consecutivos erros que está tendo lá no Ministério da Educação. Mas pelo menos hoje são só essas alterações confirmadas, posse na próxima terça-feira.
Está aí Luciana Verdolin, que trouxe as atualizações sobre a troca ministerial. Obrigada, Luciana. Agora são 4h50 e a China mudou o método de diagnóstico do coronavírus. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini, que está ao vivo em nossos estúdios. Beatriz, quais são os impactos dessa alteração? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Pois é, as autoridades de saúde chinesas mudaram os critérios de diagnóstico para o coronavírus, passando a aceitar relatórios clínicos dos sintomas e não mais apenas os testes de um laboratório. Com isso, o número de casos confirmados deu um salto. Normalmente, cerca de 2 ou 3 mil novas infecções eram confirmadas por dia. Agora, só na última quarta-feira, a província de Hubei, que é o epicentro da doença, confirmou 242 novas mortes e 14.840 novos casos. Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde tinha mencionado que o número de infecções na China estava começando a se estabilizar, mas que era ainda cedo demais para apurar se a epidemia teria uma melhora. As mudanças de metodologia na identificação dos casos explicam esse rápido aumento. Antes, o número de casos e mortes era calculado tendo em conta apenas os casos confirmados com os kits de diagnóstico, que fazem os testes padrão de ácido ribonucleico, RNA. Agora, o diagnóstico do vírus pode ser feito por meio de tomografia computadorizada dos pulmões e já é considerado suficiente pelos chineses. Esses casos clinicamente diagnosticados, que são confirmados apenas por tomografia, não constavam nos números anteriores divulgados aí pelas autoridades da China. Das 242 novas mortes registradas em Wuhan, 135 foram contabilizadas segundo a nova metodologia. Em relação aos novos casos, dos 18.840 que foram registrados nas últimas horas, 13.332 foram diagnosticados segundo os novos critérios, Lívia.
Beatriz, obrigada pelas informações.
Obrigada a você.
E agora nós vamos aos Estados Unidos, pois o país confirmou o 15º caso do novo coronavírus. Quem traz os detalhes direto de Nova York é a Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Cresce aqui nos Estados Unidos a preocupação com o coronavírus. Já são 15 casos confirmados em todo o país, 3 deles foram anunciados nesta semana, os 3 de pessoas que, na verdade, estavam na China e foram trazidas para cá naqueles voos que o governo mandou para trazer os americanos de volta. Então, 2 desses pacientes estavam em quarentena em uma base militar da Califórnia e agora seguem para o isolamento, e 1 desses pacientes estava na base militar em quarentena também, em uma base militar do Texas, e agora também segue para o isolamento. Nesse momento, são 600 pessoas em quarentena aqui. Na terça-feira, 195 foram liberadas depois de passar por esse período de 14 dias, né, em quarentena, que é o período de incubação, na verdade, aquele período em que uma pessoa pode estar infectada com o vírus, mas ainda não demonstra os sintomas, e por isso, esse período de 14 dias foi adotado aqui pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos para as pessoas que vêm da China, né, para esses voos com americanos trazidos da China. Agora, outra preocupação por aqui é em relação aos testes, viu? O que acontece? Para facilitar e agilizar o processo do diagnóstico, as autoridades de saúde enviaram vários testes para laboratórios de vários estados aqui do país. Dessa forma é mais fácil, né? Cada estado pode testar os próprios casos suspeitos sem ter que mandar as amostras dos pacientes para apenas um laboratório central, o laboratório principal aqui dos Estados Unidos, que fica em Atlanta. É uma boa ideia, mas o que acontece é que ontem uma autoridade do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, disse que eles identificaram problemas, falhas em alguns componentes desses testes que estariam levando a resultados inconclusivos. Então, o resultado é que esses testes, né, alguns desses testes, a gente não sabe quantos nem em quais estados, alguns desses testes que foram enviados vão ter que ser substituídos, vão ter que ser trocados e podem estar, então, prejudicando os diagnósticos de coronavírus nos Estados Unidos. Mas é isso, né? Como eu disse, a gente ainda não sabe quantos são, a gente só sabe que o CDC enviou cerca de 200 testes para os estados aqui do país. Cada teste é capaz de analisar cerca de 700 a 800 amostras e alguns deles vão ter que ser substituídos, então dificultando ainda mais essa situação. E eu continuo aqui, é claro, acompanhando todos os desdobramentos desse cenário tenso e tudo mais o que acontece aqui nos Estados Unidos, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
E a gente continua falando sobre epidemias. Só que aqui no Brasil, a dengue avança no interior paulista. Este é um assunto, então, para Alexandre Pittoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, apesar dos esforços do governo do estado de São Paulo e também de prefeituras do interior do estado, a dengue avança. Somente na cidade de Catanduva, 1.242 casos da doença já foram confirmados, com 4 mortes apenas no ano de 2020. Outras 2.553 notificações aguardam a resposta do Instituto Adolf Lutz. O que chama a atenção, e aí a Prefeitura de Catanduva já age no combate à dengue neste bairro, é que 2 mortes aconteceram numa mesma região, no mesmo bairro, a Vila São Francisco, na cidade de Catanduva. Das 4 mortes, uma mulher de 83 anos, um homem de 55, uma mulher de 47 anos e uma jovem de apenas 28 anos já perderam a vida por conta da dengue somente neste ano na cidade de Catanduva. Alexandre Pittoli para a Rede Jovem Pan.
E o Jovem Pan agora está terminando. Nosso jornal vai de segunda a quinta-feira, então eu já desejo um ótimo final de semana a todos. Agora você acompanha o 3 em 1 e obrigada pela audiência. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.